E então, se Jesus no Evangelho do Tomé diz assim: você consegue, você embeleza seu corpo por fora, mas será que você vai conseguir se olhar na realidade? Você imagina como está a sua saúde espiritual? De tanto individualismo, de tanto eu que você está tomando esse tempo todo. Sabe, não adianta nada você passar aquele na cara, se você não passar aquele na mente, na consciência. Não adianta nada você tomar banho, se você não tomar banho por dentro. Aqui, você disse que depois que faz cocô tem que lavar a mão, né? Mas ninguém lava a mão depois que faz cocô pela boca.
Nossa, assim?
Sabe qual é o cocô pela boca? Quítica. É merda, tudo é merda, né?
É.
A quítica, o guito, a pica, você tem que fazer do jeito que eu quero. Isso é cocô. Isso é pequeno em você. Mas você não lava a mão depois disso, lava. Você não lava a boca, colachão, que é onde Jesus diz que sai tudo lá, e vai se contaminando nessa coisa. É nesse, quis aproveitar esse ensinamento do Jesus Cristo para nós lembrar disso. Cada vez que nós for ao banheiro, sabe, o importante não é lavar a mão, é lavar o colachão. Nós temos que começar a nos preocupar mais, não é com a beleza do corpo físico. Até porque, vou dizer as mulheres, mas hoje os homens a fazem também, né? Vai lá e se estica todo, aí Deus vem e derruba tudo. Você foge da beiche, mas vai ser velha, não tem jeito. Sabe? É preciso nós começar a encarar a realidade da vida. É preciso começar a se preocupar com a nossa limpeza interna também. É preciso começar a se preocupar com a saúde interna. E não só com a aparência externa, nossa ou das coisas. Sabe? Essa é a vida, como eu disse antes, viver para dentro, viver para você. Começar a se preocupar em lavar você. Lavar você é acabar com as obrigações, acabar com as leis, acabar com as regras, acabar com o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, como eu quero que seja feito. Esse é o banho que vocês têm que tomar. Para se lavar, para se limpar. Porque senão vai todo mundo parecer leproso. Vai todo mundo pro leposário. Não vai, filha? Quando... Lembra da velha? Da velha do velho? Fica tudo assim, carinho. É isso que Jesus nos ensinou. Lavar o corpo por dentro. Porque, na verdade, aí tem mais um ensinamento. Você lava o copo por fora para ficar bonito. Mas desfuzerme por dentro e você vai beber o que está dentro. A água vai dentro. Ela vai se contaminar dentro. Então, a sua preocupação tem que se limpar o dentro. Por fora é só aparência. Não é isso? Se limpa o pato por baixo para ficar brilhando, para todo mundo ver. Mas você põe a comida em cima e come com a sujeira em cima. Esse é o estado de Jesus Cristo. Consciência quística passa pela preocupação com Deus e não com o externo. O externo é decorrência, né?
Como o senhor disse, que já tivemos, sei lá, quantos mil corpos externos, vamos dizer assim, né? É aquela estrutura lá de dentro.
Ah, não, eu tenho uma triste notícia para você.
Não tem mais.
Não, bicho, não. Sabe de onde vai sair os bichos que vai comer esse corpo quando você morrer?
Não.
Só debaixo
da terra. Da onde?
De dentro mesmo.
Ah, dentro da gente, é verdade.
Eles não. Já estão todos dentro de Oxê.
Estão esperando a hora.
Então, olha, eu vou dizer uma coisa. Não adianta você ir pá, porque os bichinhos estão todos lá dentro. Isso você não vai tirar nunca. Quer ver? Continua pequenininho.
Ai de vocês, professores da lei de fariseus hipócritas, pois são como túmulos caiados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.
Ai de vocês, professores da lei, que parecem túmulos. Por dentro, por fora é aquela beleza, todo pitadinho, com chantinho, com fozinho, mas por dentro só tem vermes. Só tem podidão. Mas é assim. É assim. Se que adianta você pulsar o corpo se o corpo não fede? Corpo humano para espírito fede, ele quer distância. Porque é matéria e sem luz. Sabe, podidão. E vocês dão tanto valor ao corpo humano. É difícil alguém se apaixonar por uma mulher ou por um homem pelo interno, né? Se o externo não for bonito.
Se ele for cego. Eu não vejo.
Vê todo ensinamento que nós lemos está baseado nisso. Na busca interior. A consciência quística não passa em momento algum pela busca exterior. Então, professores da lei, vocês são hipócritas mesmo. Porque até hoje continuam chamando Jesus e os santos para mudar o exterior. Para dar dinheiro, para tirar dos problemas, para não tirar das dificuldades, para não deixar acontecer acidente, para isso, para aquilo. E Jesus fala calamente que nós temos que nos preocupar com o interior. Quem é daqui para Deus para agradecer a doença? Quem é daqui para Deus para agradecer o desemprego? Agradecer. Amar. Quem é daqui para agradecer a mulher que tem? Ou o marido que tem? Por enquanto. E não é todo dia.
É.
Tem dia que bate o telefone, assim. Já disse.
Ô, Marquinhos, o jeito que o senhor fala, fala. Daí a verdade é que lá no íntimo, sabe? O senhor não fala só para o nosso ouvido, o senhor sabe que fala, está falando para o nosso espírito direto, né? Fora os que estão ouvindo aí, que a gente já sacou. Fora nós. Mas, ô, Mérico, ainda bem que Deus não arranjou um espírito para a gente ver o espírito, porque pomba, tu ainda estava fazendo.
Você é isso, Flô? É isso que Jesus disse, pergunta se vai ter rolagem de se olhar mesmo na realidade ou vem tipo espírito?
Não, da história da caverna, não tem uma historinha assim, um cara fica preso na caverna e ele fica rezando para sair dali. E depois do que? Tá no escuro, né?
O problema é, né?
É, o problema é depois quando ele viu a realidade, que ele começou a reclamar que tinha cheiro ruim, ali estava um cheiro ruim, estava aqui uma coisa ruim, péssima ali, e no dia que levaram, que foi mostrado para ele, foi dada a claridade, né? Ele viu que a podridão era do corpo dele.
É, tava, ele mesmo, né?
Era ele que estava se pudendo ali. Eu não lembro direito da história, mas...
É, mas é, dá para pegar.
Xabi, e esse olhar no espelho e se ver de verdade,
nossa,
está acima do próprio perispírito. Se ver no espelho e olhar de verdade é perguntar para você, você tem coragem de dizer que o errado é você? Você assume a realidade de que o errado é você ao dizer que o outro está errado? Ou você olha no espelho e... projeta a imagem que você quer ver. Ou seja, você simplesmente diz: olha que coisa maravilhosa, que figura linda, olha só como ela está sempre certa. É esse ver na realidade quem você é. Sabe, quando é que alguém faz alguma coisa errada? Você?
A gente julga, né?
Não, quando alguém faz alguma coisa errada.
Quando não faz o que a gente quer.
Quando você diz que está errado.
É, isso.
Porque ninguém faz nada errado. Mesmo que seja contra a lei, ele faz porque quer, porque ele acha certo e contra a lei.
E se eu der bronca, ele vai me achar errado.
Isso. Mas, na hora que você diz você está errado, isso, foi você que colocou eu aonde não existia.
Sim.
Quando é que você vai olhar no espelho e dizer o errado sou eu ao dizer que ele está errado? O que ele está fazendo é o que está certo.
É.
O certo dele. Sabe, desmistificar Jesus é isso. Não é a gente pedir para Jesus segurar as rugas para não aparecer. Não é pedir a Jesus para segurar o outro carro para não bater em você. Não adianta você querer se ligar a Deus na busca da realização da sua verdade. Eu tenho uma triste notícia para vocês. Deus não está aqui para satisfazer vocês. Ele não é escravo do ser humano. Ele é o senhor do universo. E Jesus fala, desculpa, é Paulo que fala, enquanto o filho for filho do dono, ele tem que fazer o que o dono quer. Só depois que o dono morrer, é que aí ele vai se assumir a fazenda. E aí vai poder fazer o que ele quer. Mas primeiro ele precisa aprender a trabalhar na plantação. E trabalhar do jeito que o pai quer. Então, nós precisamos conviver com essa realidade. Conviver com a realidade de que todos nós somos